Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos aí mais uma vez nesse nosso encontro semanal. Hoje, dentro desse clima de quaresma, gostaríamos de fazer uma reflexão a respeito do nosso relacionamento, nós cristãos nos relacionando com o mundo. Por isso nós pegamos aquela frase de São Paulo aos Romanos, né? São Paulo diz assim: eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Agora vem. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Não vos conformeis a este mundo. Então, veja, é interessante que São Paulo está dizendo claramente o que é a vida cristã, né? Aqui a tradução da CNBB traz exatamente esse título, a vida cristã. Ou seja, em primeiro lugar, essa realidade, essa exortação de São Paulo, que ele pede pela misericórdia de Deus, que nós ofereçamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só aqui você já vê completamente o espírito do cristianismo, que é amor. Ou seja, Deus é amor e por isso precisamos amar. Deus se fez homem e se sacrificou por nós, precisamos nos sacrificar. E esse sacrifício de amor significa uma ruptura com a mentalidade do mundo. E aqui está um dos grandes dramas que vive a Igreja atual. Eu quero dizer, logo desde o início, né, qual é a razão de ser desse nosso programa, que é o fato de que a Igreja, ela sempre viveu durante 2000 anos de uma ruptura com o mundo, não é? E que essa ruptura com o mundo significava exatamente que porque a Igreja rompia com o mundo, agora ela podia voltar para o mundo para ser o fermento. Sal da terra, luz do mundo. A Igreja podia transformar, mas é necessário primeiro ruptura, transformação para depois voltar em missão. Esse sempre foi o caminho da Igreja, ou seja, esse caminho que é o que Jesus fez com seus discípulos, com seus apóstolos. Ele disse primeiro: vinde, vinde para estar com eles, né? Quando você pega lá o evangelista São Marcos, a escolha dos 12 apóstolos, foi exatamente essa escolha. A escolha: vinde estar comigo, né? Jesus escolheu aqueles que ele quis para estarem com ele e depois para enviá-los em missão, para expulsar os demônios, né? Para expulsar verdadeiramente esse poder maligno que destrói o mundo. Essa é a coisa mais importante, e isto é uma questão de vida ou de morte para a Igreja. O que é que nós estamos vendo atualmente? Nós estamos vendo o inverso. Ao invés de romper com o mundo para estar com Jesus, ser transformado, como diz aqui São Paulo, e aí depois a gente vai e faz a vontade de Deus, fermentando, sendo sal da terra e luz do mundo, nós vemos o contrário. Nós vemos os cristãos rompendo com a mentalidade dos santos, com a mentalidade de 2000 anos, com a mentalidade de Cristo, ou seja, de se oferecer em sacrifício. Nós temos exatamente o contrário, uma ruptura com a Igreja para se conformar ao mundo, para então entrar nesta lógica de um mundo hedonista, de um mundo que não quer sacrifício. São Paulo diz: eu vos exorto, oferecer-vos em sacrifício. O tempo da quaresma é o tempo da gente rever um pouco o quanto nós estamos sendo verdadeiramente em igreja, que, rompendo com o mundo, evangelizamos, ou se nós estamos sendo o contrário. Igreja, membros da igreja, que rompem com a igreja de Cristo verdadeira, a igreja de 2000 anos, a igreja dos santos, para então se conformar ao mundo, para se entrar no esquema do mundo. No original grego, exatamente essa palavra que São Paulo usa, caime sischematizeste to aioni tuto, e não com esquematizar-se a este século. Ou seja, mundo, aqui a palavra é aion, quer dizer seculum em latim, ou seja, a este mundo, esta mentalidade mundana, poderemos adaptar, não vos conformeis, não entrem no esquema da modernidade, né? No sentido de século, ou seja, esse tempo, essa faixa temporal na qual nós encontramos, que tem um esquema muito específico. Bom, isso aqui é só o anúncio, né, do tema deste nosso encontro, mas eu gostaria aqui então de começar a dar os passos especificamente. Para fazer isto, eu quero seguir um esquema meio que de trás para frente. Ou seja, ao invés de nós pegarmos lá nas Sagradas Escrituras, depois ver a tradição cristã e chegar no tempo atual, eu gostaria de começar do tempo atual para depois chegar nas Escrituras. Por quê? Porque, é claro, quando a gente diz de ruptura com o mundo, a primeira coisa que a gente vai encontrar é exatamente a acusação de que nós estamos sendo pré-conciliares, não é? Ou seja, que nós não estamos seguindo aquilo que é a reflexão do Concílio Vaticano II, principalmente na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, não é? Que fala da igreja no mundo moderno. Ou seja, a Gaudium et Spes, ela parece ter sido uma espécie de reconciliação da igreja com o mundo moderno. A igreja, ela vinha, sim, combatendo, não é, os aspectos negativos do modernismo. Ela lançou um sílabus, não é, que condenava o pensamento do mundo moderno, do modernismo, e a Gaudium et Spes, para usar a expressão do padre Josef Ratzinger, né, quando ele era perito conciliar, ele avaliou a Gaudium et Spes como se fosse uma espécie de antissílabus, ou seja, uma espécie de antissílabus. Quer dizer o quê? Que, no fundo, o sílabus quis romper com o mundo moderno. A Gaudium et Spes, sem mudar a doutrina da igreja, quis ver aqueles aspectos positivos do mundo moderno e a sensibilidade da modernidade para tentar, não é, se reconciliar e assim começar um diálogo com o mundo, né, com o mundo atual. Então, é claro, quando a gente fala de ruptura com o mundo, soa mal. Porque, afinal, nós temos que ir para o mundo para evangelizar, então nós temos que ter esse diálogo com o mundo atual, com esta modernidade moderna, digamos assim. Bom, então vamos começar com Paulo VI, para entender o que é que significa verdadeiramente essa realidade da Gaudium et Spes. Eu queria aqui citar um texto que eu gosto muito, vou citá-lo em português, evidentemente, mas aqueles que sabem italiano, eu aconselho que vocês saboreiem o italiano delicioso do bem-aventurado Papa Paulo VI, que aliás parece que saiu um anúncio esses dias agora, que o Papa Francisco pretende canonizá-lo ainda em 2018. Pois bem, é belíssimo o texto do Testamento de Paulo VI. Né? O testamento que ele escreveu começa com essas palavras, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fixo o olhar no mistério da morte e daquilo que a segue, à luz de Cristo, o único por quem ela é esclarecida, né, iluminada. E por isso faço com humilde e serena confiança. E reparo na verdade desse mistério, que para mim sempre se refletiu sobre a vida presente, e bendigo o vencedor da morte por haver afugentado as trevas e manifestado a luz. Assim, é belo, é poético. O grande literato Paulo VI, o italiano, é ainda mais belo. Então, dentro desse texto, lá no número 6 do Testamento, Paulo VI diz o seguinte, né? A respeito do que mais conta, despedindo-me da cena deste mundo e encarregando-me para o julgamento e a misericórdia de Deus, tantas coisas teria para dizer, tantas. E aí, ele diz assim, sobre o estado da Igreja. Preste ela atenção a algumas palavras nossas, para que é que para ela pronunciamos com gravidade e amor. Então, assim, é um momento solene em que Paulo VI quer dirigir uma palavra para a Igreja, um Papa, né, que no seu testamento, no seu leito de morte, deixa o seu testamento para a Igreja. E ele diz assim, sobre o mundo, dois pontos. Vejam, o Papa do Concílio, Paulo VI, o grande timoneiro do Concílio, diz, não se julgue que é ajudá-lo a adotar-lhe os pensamentos, os costumes e os gostos, mas sim estudá-lo, amá-lo e servi-lo. Ou seja, essa posição de Paulo VI, ela é plenamente em sintonia com a tradição da Igreja. Ou seja, nós não podemos, é o que São Paulo está dizendo, né? Não vos conformeis a este mundo, não entrem no esquema deste mundo. Paulo VI diz, não se julgue que é ajudar o mundo a adotar os pensamentos, os costumes e os gostos. Ou seja, não podemos nos mundanizar. O que nós podemos sim é estudar para ver, né? Se você quer ser um bom pescador, você pode e deve estudar os hábitos do peixe que você quer pescar. Não é isso? Se você quer, sei lá, aqui no Pantanal, pescar um dourado. Dourado é um peixe muito difícil de pescar. Você tem que conhecer os hábitos daquele peixe. Você tem que saber que ele não aceita isca morta. Não adianta você ir lá pescar um dourado com uns bolinhos de milho, ele não vai comer. E você tem que ter o anzol certo, tem que ter a linha certa, tem que estar pronto para uma batalha, porque o dourado ele irá resistir, ele é arredio, ele é valoroso na luta. Então, você vai ter que estudar o peixe que você quer pescar. Nós somos pescadores de homens. E nós podemos e devemos estudar o mundo moderno, mas não, diz Paulo VI, para adotar os seus pensamentos, os seus costumes e os seus gostos. Estudá-lo para amá-lo, e amar uma pessoa é querer que ela vá para o céu. Portanto, servi-lo quer dizer aqui, claramente, né, prestar o serviço de nós darmos as nossas vidas para que o mundo seja salvo, como Cristo fez. Né? Então, esta é um pouco a ideia. Então, quando a gente diz que o cristão deve romper com o mundo, né, é este romper que é ao mesmo tempo servir. não é? Onde você tem essa possibilidade, você rompe com os doentes para poder depois ir resgatando eles um por um e trazendo para o hospital, não é isso? Então a igreja, ela tem esta missão. Então eu quis colocar aqui esse testemunho de Paulo VI, porque para que a gente veja qual é o verdadeiro espírito, né, daquilo que se pretendia fazer quando se falava e se fala da igreja no mundo moderno. Não é? Não significa que nós vamos ficar modernistas. É necessário que nós sejamos nós mesmos cristãos. Agora, o que acontece é o seguinte, na Gaudium et Spes, e também, se fosse na Gaudium et Spes 50 anos atrás, estava resolvido, mas hoje, mais do que nunca, mais do que na Gaudium et Spes, existe uma certa visão romântica de achar que o progresso do mundo moderno, o progresso tecnológico, né, as coisas vão de vento em popa e cada vez melhor. Veja, e que se nós amarmos o mundo irá nos aplaudir. Essa ingenuidade, que não é exatamente a Gaudium et Spes, mas se nota no ar hoje em dia, essa ingenuidade, ela é bastante complicada. Por quê? Porque ela cria dentro da igreja um esquema de automutilação. Você vê em algumas pregações que existem pessoas que estão seguindo mais ou menos a tendência da igreja anglicana. Deixa eu explicar o que a igreja anglicana tem feito. A igreja anglicana é uma igreja que sistematicamente bate profeticamente, entre aspas, mas em quem? Nos cristãos. E que faz um esforço tremendo de fazer com que os cristãos se conformem com o mundo. Essa é a grande miséria. Então, assim, você é anglicano, vamos nos conformar com o mundo. E você vê que é uma igreja cada vez mais conformada com o mundo moderno. Você não vê uma igreja, por exemplo, lutando contra o aborto. Você vê que tem uma igreja criticando e de dedo em riste para com o carola intolerante que insiste em condenar as pobres das mulheres que, pobrezinhas, têm o direito de abortar. Não é isso? E assim em tantos outros temas. Estou pegando aqui o aborto porque é o exemplo mais clamoroso. Você vê cada vez mais, né, pregadores com essa índole. Então, quer dizer, você vai ser profético, mas você não é profético contra a ONU abortista nas suas conferências, como fez o Papa João Paulo II na conferência do Cairo, né, mandando os católicos lá serem proféticos, né, na conferência de defesa dos direitos das mulheres em Pequim. Não, você não vai lá e manda os católicos para dizer, olha, vocês estão sendo contra as mulheres, vocês estão na verdade discriminando enormemente as mulheres com esse tipo de coisa. Não, você é profético ao contrário. Você deixa a ONU em paz, você deixa toda essa mentalidade das fundações internacionais, Rockefeller e Companhia Limitada, você deixa esse povo muito em paz. E então, né, você vem e bate em quem? No pobre católico. No caso aqui dos anglicanos, que eu estou falando, mas que isso está sendo imitado dentro da nossa igreja, você vai e bate no pobre católico que está defendendo a vida. Então, não tem aquele profetismo de Paulo VI. Veja como Paulo VI foi visitado por Rockefeller, né? E Rockefeller quis fazer com que Paulo VI entrasse na dança para aceitar os anticoncepcionais, o controle de natalidade, e quem sabe até, se ele fosse até mais ousado, o aborto, porque o Rockefeller, eles sempre promoveram, foram grandes promotores, né, do aborto no mundo. Paulo VI não se deixou seduzir pelo canto da sereia e rompeu. O próprio Rockefeller decididamente disse, não, ali com Paulo VI não adianta conversar. Foi procurar, né, dias melhores em gente dentro da Igreja Católica que o aceitasse. Então foi lá procurar a Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, etc, etc. Foi financiar estudos, né, dentro das universidades católicas e corroer o tecido das universidades católicas para que nós católicos então começássemos a entrar na dança, né? Não vos conformeis a este mundo, né? Mas por que que eu digo, existe uma ingenuidade onde as pessoas querem, digamos assim, cada vez mais se adaptar à mentalidade do mundo para que o mundo ame e aceite o cristianismo. O que a gente não nota é que cada passo que a gente dá na direção do mundo, o mundo não dá um passo em contrapartida dizendo, ah, eles estão ficando mais parecidos conosco, vamos nós mudar e vamos ficar parecidinhos com eles. Não. Quanto mais a Igreja se rende e fica igual ao mundo e se mundaniza, mais o mundo fica ousado e vai pedindo mais. Então, você vai e diz, não, pílula nós não aceitamos, mas tudo bem, ninguém é de ferro, vamos aceitar o coito interrompido. Não, mas aí coito interrompido é complicado, né? Então, faz o seguinte, ninguém é de ferro, vamos aceitar a camisinha. Não, mas a camisinha, sabe como é? Também a pílula não deve ser tão ruim assim, vamos aceitar a pílula. Aí você vai dando passos, aí aceita a pílula no dia seguinte. Aí depois que você aceita a pílula no dia seguinte, aí eles querem que você aceite o aborto. E você já vê gente dentro da igreja advogando o aborto, que é uma coisa impensável. Na época de Paulo VI, né, tinha gente gritando para aceitar a pílula. Mas hoje, depois que nós fomos cada vez mais complacentes com o mundo, ao invés do mundo se evangelizar e nos aplaudir e dizer, nossa, como os católicos deixaram de ser intransigentes, como eles estão mais tolerantes, eles estão uma gracinha, vamos ouvir o que a Igreja Católica tem para nos dizer. Não, você dá o dedo, eles querem a mão, você dá a mão, eles querem o braço, você dá o braço, eles querem o corpo inteiro. E o que acontece? Você vai se esquematizando no mundo e você vai ficando cada vez mais mundano. De tal forma que hoje você ouve o que é inominável, é impensável, é inaceitável, um negócio absurdo. Você vê gente dentro da igreja advogando o aborto, dizendo que em certos casos o aborto é aceitável. Como assim? Você. Até quando nós vamos ver o fracasso pastoral deste método? Nós vamos fechar os olhos para o fracasso pastoral deste método? Ou seja, está acontecendo aquilo que aconteceu com a Igreja Anglicana. Ou seja, a Igreja Anglicana é a igreja que se mundanizou. Ou seja, a Igreja Anglicana é uma igreja que se dissolveu no mundo. O próprio primaz da Igreja Anglicana diz, no prazo de uma geração, não haverá mais Igreja Anglicana, acabou. Acabou. Pode jogar uma pá de cal em cima da Igreja Anglicana, porque é a igreja que adotou este método de, cada vez mais, ir ao mundo moderno e dar ao mundo moderno o que o mundo moderno esperava da igreja, para não ser intolerante. Então, veja só, existe então aqui, o que eu quero colocar é que existe um equilíbrio, uma sabedoria naquilo que Paulo VI está dizendo. Veja como Paulo VI, né, ele não somente disse no seu testamento, ele viveu. Essas palavras aqui foram escritas no dia 30 de junho de 1965. Paulo VI, depois, em 68, ele escreveu a encíclica Humanae Vitae. Não vos conformeis a este mundo. O que ele fez? Ele estudou o mundo. Ele amou o mundo e ele serviu o mundo dizendo e pronunciando aquela palavra profética que foi aquela encíclica Humanae Vitae. Episcopados no mundo inteiro se revoltaram contra Paulo VI. Episcopados inteiros. Conferências episcopais de países inteiros se revoltaram contra o Papa. Bispos vieram aos jornais para falar contra o Papa. Mas o Papa foi profético. Profético porque disse uma palavra que o mundo não queria ouvir, mas que estava servindo ao mundo. E hoje a Europa carece desta palavra de Paulo VI. Esta Europa que está morrendo. Esta Europa que envelhece e se avelhenta. Esta Europa que já não tem futuro, porque não tem filhos. Uma Alemanha que atinge a idade média de 50 anos de idade. Uma população com 50 anos de idade, a média populacional, isso significa que que a Alemanha acabou. A Merkel pode trazer quantos muçulmanos ela quiser trazer para dentro da Alemanha. A Alemanha acabou. E ela acabou porque os seus filhos cometeram suicídio demográfico. A Europa precisaria da palavra de Paulo VI. Precisa da palavra de Paulo VI, e porque ela fez ouvidos moucos a este profeta, está aí, se perdendo. Não vos conformeis a este mundo. Nós temos que ter a capacidade de chegar e dizer isto, mas com que estilo, né? Com que jeito de dizer isto? É simplesmente batendo de frente, né? Não. Aqui que está a beleza. Sabendo que nós, meus irmãos, seremos odiados, mas ao mesmo tempo precisamos amar este mundo, ou seja, romper com o esquema do mundo para amar e servir o mundo, transformando-o e convertendo-os para a verdade. Um exemplo disto, continuando nossa viagem para trás, é uma famosa carta, né, escrita por um autor anônimo, carta a Diogneto. Esta carta, ela é interessante, ela foi achada por acaso num mercado de Constantinopla, de Istambul, e um padre, um arqueólogo foi lá. Alguém foi no mercado, comprou uma coisa que foi embrulhada num papel. Quando se viu, foram ver aquele papel, era um manuscrito antigo. Aí foram lá no vendedor: mas escuta, vocês têm ainda mais desse manuscrito? Ah, eu tenho lá. Foram ver um achado arqueológico, e dentro desse achado estava a carta de Diogneto, que mostra, é um cristão tentando explicar para o Diogneto quem são os cristãos. E veja que definição bela esta, que explica nosso relacionamento com o mundo, né? Capítulo 6 da carta de Diogneto. Os cristãos como alma do mundo, ou seja, nós somos para o mundo, aquilo que a alma é para o corpo. Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim estão os cristãos no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo e os cristãos estão em todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível está contida num corpo visível. Os cristãos são vistos no mundo, mas sua religião é invisível. A carne odeia e combate a alma, embora não tenha recebido nenhuma ofensa dela, porque esta a impede de gozar dos prazeres. Embora não tenha recebido injustiça dos cristãos, o mundo os odeia, porque estes se opõem aos seus prazeres. A alma ama a carne e os membros que a odeiam. Também os cristãos amam aqueles que os odeiam. Então vejam como essa é uma posição muito mais realista e muito mais cristã. Seja realista, porque é evangélica, nós vamos ver daqui a pouco. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade e não tem como fugir dEle. E a história é essa: quanto mais nós amarmos o mundo com sinceridade, quanto mais nós amarmos o mundo de verdade, infelizmente, o mundo nos odiará. O mundo vai nos odiar. Então a gente tem que sair desse otimismo ingênuo, de que, ah não, o mundo, vamos fazer o seguinte, a gente ama, 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 o mundo vai nos amar. Gente, isso é feito o esquema do pai e da mãe que mimam a criança. Quanto mais você mimar essa criança, mais ela odeia você. Será que vocês não enxergam isso? Que vocês estão estragando? Né? Ou seja, o pai faz tudo o que a criança quer. Ele se conforma, ele entra no esquema da criança. A criança, ah, você quer doce? Eu te dou doce. Quer brinquedo? Eu te dou brinquedo. Quer dinheiro? Eu te dou dinheiro. Você quer carrinho? Eu te dou carrinho. Quer boneca? Eu te dou boneca. Ah, você quer se comportar, colocar os pés na parede? Eu deixo você pôr os pés na parede. Você quer virar a casa pelo avesso? Eu deixo você pôr a casa pelo avesso. Daqui a pouco esta criança está odiando você. Essa é a grande realidade. Tá? Agora, o esquema do mundo é exatamente esse. O mundo nos odiará, não importa o que você fizer. Ou seja, o mundo odiará os cristãos, não importa o que você fizer. Então, vamos amar direito. Se é para a criança ficar com raiva de você, como ela vai ficar, de fato, então que fique com raiva por uma coisa que você está fazendo de bom para ela. E não estragando ela. Entendeu? Ela vai ficar. Se você der tudo o que ela quiser, ela vai ficar com raiva de você. Então faz o seguinte: não dá tudo o que ela quer. Dá o que ela precisa. Educa. Porque ela vai ficar com raiva de você também. Mas pelo menos você está fazendo bem para ela. Não se importe com o que o mundo pensa de você. Se importe com o que é bom para o mundo, a salvação deles. Vamos amá-los de verdade. Queira amá-los. Não se importe o que eles dizem. Faça o bem. Agora, claro, você tem que fazer o bem como um bom pescador. Entendeu? Um bom pescador. Então a gente tem que ir lá. E aqui que está a arte, né? Aqui que está a arte da coisa. Então ele diz, continuando a carta de Ogneto: a alma está contida no corpo, mas é ela que sustenta o corpo. Também os cristãos estão no mundo como numa prisão, mas são eles que sustentam o mundo. A alma imortal habita em uma tenda mortal. Também os cristãos habitam como estrangeiros em moradas que se corrompem, esperando a incorruptibilidade dos céus. Maltratada em comidas e bebidas, a alma torna-se melhor. Também os cristãos, maltratados a cada dia, mas se multiplicam. Tal é o posto que Deus lhes determinou e não lhes é lícito dele desertar. Não é lícito nós desertarmos daquilo que é a missão que Deus fez para nós, né? Então a gente tem que realmente ver. Então, continuando esse nosso passo de trás para frente, vimos Paulo VI, vimos a carta de Ogneto. Agora, Vamos lá. Voltemos aqui para a Sagrada Escritura e vamos ao Evangelho. É Jesus. Jesus, na sua oração sacerdotal, capítulo 17 de São João, ele diz, é Jesus que está subindo aos céus, né? Porque, claro, ele está na última ceia, vai morrer, ressuscitar, subir aos céus, não é isso? Já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Isso aqui é para combater aquela acusação de que, vocês querem viver numa bolha, vocês querem viver fora do mundo. Não estamos querendo viver fora do mundo. Romper com o esquema do mundo não é sair do mundo, não é? Eles estão no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou. Eis aí, veja, você recebe a palavra de Deus, você recebe a palavra do amor, você começa a amar, o mundo vai odiar isso. Porque se você vai amar, você vai ter que castigar o seu egoísmo. E o mundo vê isso e começa a odiar a gente, porque ele vê, você está me julgando, você quer que eu faça isso também, você está... Entende? O mundo vê a gente castigando o nosso próprio egoísmo e ele odeia profundamente. Odeia profundamente. Quantas pessoas, por exemplo, meninas castas, bem vestidas, né? com roupas decentes, quantas vezes elas são afrontadas por outras meninas com roupas indecorosas. Mas escuta, cara, eu estou mexendo com você, sai de mim, deixa eu me vestir do jeito que eu quiser, uai. Não, mas se você se veste de forma modesta, você está jogando na cara da outra que ela está sendo imodesta. Você está castigando suas próprias tendências desordenadas. Você está aprendendo a amar seu próprio corpo, amar o irmão para não ser uma ocasião de tentação para ele, mas você é odiada, você vai ser odiada, né? Eu dei a palavra, aí você acredita no que Jesus fala, muda a sua vida e o mundo começa a te odiar imediatamente, porque eu não sou do mundo, porque eles não são do mundo, eis aí, eles não são do mundo, né? No original grego, essa coisa do mundo, ectocosmo, é interessante a gente notar que São Paulo costuma usar para essa ideia de mundo a palavra aion, aionos, né? Mundo no seculum, já São João usa a palavra cosmos, né? É que são palavras tiradas da vida do dia a dia para tentar expressar uma coisa, que não é o mundo criado por Deus, é o mundo inventado pela malícia do homem, é o esquema, usando a linguagem atual, é o sistema, né? emprestando um pouco a linguagem dos marxistas, né? É o sistema. Então, o sistema é o Matrix, é a Matrix, né? É o esquema do cosmos. Então, eles não são do mundo. Ectocosmo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus diz, eu não quero que você os tire do mundo. Aí, aqui, a palavra mundo significa outra coisa. Não é para eles tirar da realidade aqui, tá? Então, existem dois significados de mundo. Mundo, realidade criada por Deus, e mundo, sistema, esquema inventado pelo pecado, né? Então Jesus diz, olha, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que é a quaresma? A quaresma é um tempo em que nós precisamos realmente entender. Não dá para nós sermos santos, sermos santificados pela palavra da verdade, como diz Jesus, e ter uma mentalidade mundana. Mas romper com o mundo, romper com o esquema do mundo, com a mentalidade do mundo, não quer dizer, ao mesmo tempo, que nós temos que andar, desculpa, com nojinho deste mundo, com o narizinho, né? Como dizem os italianos, né? Com o mau cheiro debaixo do nariz, assim, né? Com nojinho do mundo, impertigados, achando que nós somos superiores. Isso é uma atitude que não é cristã. Não, nós cristãos, nós temos que arregaçar as mangas e nós temos que amar este mundo e servi-lo. Mas amar e servi-lo quer dizer estudá-lo, ver a sua doença para transformá-lo. E não fazer os seus gostos, os seus pensamentos, como diz o Papa Paulo VI. Então, assim, é muito importante nós sermos fiéis àquilo que verdadeiramente a Igreja quis dizer quando ela nos propôs que nós deveríamos nos aproximar do mundo moderno. Nos aproximar do mundo moderno não quer dizer nós entrarmos em todos os erros do modernismo e nas maluquices do mundo moderno, mas quer dizer exatamente estudar, decodificar o vírus, fazer a vacina, né? Então, o caminho é o caminho traçado por Jesus, é romper com o esquema do mundo, ser verdadeiramente transformado, oferecer-nos em sacrifício para amar e servir este mundo, para que esse mundo seja um mundo melhor, mais conforme o coração de Cristo, sabendo que nós não vamos ter paraíso aqui na Terra, não vai acontecer isso, né? Mas podemos sim e devemos sim lutar, né? Porque o mundo nos odiará, mas coragem, eu venci o mundo, diz nosso Senhor. E ele precisa, antes de vencer o mundo lá fora, através do nosso serviço, ele precisa vencer o mundo dentro de nós. E aqui está a Quaresma. A Quaresma é isso. É que nós temos, entre o pecador e o santo, essa realidade no meio, que é o cristão mundano, que sou eu, que é você. Nós precisamos romper com o esquema do mundo. Não vos conformeis a este mundo. Mas a gente tem que dizer essa palavra com muita prudência, porque para muitas pessoas, a gente diz essa palavra e o que a gente cria, às vezes, é um soberbozinho, um pequeno hipócrita que anda, né? Com a putza sotto il naso, assim, achando-se melhor do que todos. Não. Nós não somos melhores. Nós somos agraciados, é diferente. Quando nós olhamos para um pecador, com aquele mesmo coração que Santa Teresinha olhava, e dizia, ele é melhor do que eu. Se ele tivesse recebido a graça que eu recebi. Se ele tivesse recebido a compaixão e o amor de Cristo por mim, ele seria um grande santo. E, no entanto, eu recebi a graça. E sou esta miséria. Não correspondi à graça. Meus queridos, saber que recebemos a graça de ter fé e de saber qual é a verdade deve nos humilhar e não fazer com que nós andemos impertigados, soberbos, vaidosos, nos humilhar e dizer, meu Deus, eu não mereci essa graça. Eu não mereci ser amado assim, como vós me amastes. E, no entanto, me amastes, dai-me, Senhor, a graça de ser fiel. Eu olho tantas pessoas mais talentosas, com capacidades fantásticas, mas que não receberam a graça de Deus de ter fé, de se arrepender dos seus pecados. Eu recebi essa graça e, no entanto, sou miserável. O que é que eu devo fazer? Eu devo fazer o possível, me desdobrar, me sacrificar, me entregar como sacrifício, diz São Paulo. Não vos conformeis com este mundo, é precedido da seguinte frase: eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto verdadeiro. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Pela graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós, ninguém faça de si uma ideia muito elevada. Narizinho pertigado. Mas tenha de si uma justa estima, de acordo com o bom senso e conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Como num só corpo, temos muitos membros, cada qual com a sua função diferente, assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e cada um de nós membros uns dos outros. Temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. É o dom da profecia? Profetizemos em proporção com a fé recebida. É o dom do serviço? Prestemos esse serviço. É o dom de ensinar? Dediquemo-nos ao ensino. É o dom de exortar? Exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. E aí vem o amor, seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. São palavras que tocam o nosso coração, que devem tocar o nosso coração mais do que nunca nesse tempo da Quaresma. Então, vejam, com relação ao mundo, nós temos duas atitudes que são igualmente erradas. Atitude de: ah, está todo mundo assim, eu vou me adequar, eu vou ser igual, né? Então vamos lá, a igreja se mundaniza. E aí acontece essa miséria que aconteceu com a igreja anglicana e que, se nós não acordarmos, vai acontecer com a igreja católica. Nós nos conformarmos ao mundo. E do outro extremo, nós temos a realidade da pessoa que, sim, rompe com o mundo, mas ela se acha tão elevada, tão maravilhosa, que ela nem toca no chão, né? Ela não pisa aqui nesse mundo aqui. Ela já está no outro esquema, sei lá que morada eterna que ela está lá, etc. E isso é tão diferente dos santos. Os santos que serviram os pecadores, que serviram a conversão de tantos, que se entregaram em sacrifício, oferecei-vos em sacrifício, né? E nós temos o que? O Cristo que se encarna, que vem a este mundo, morre por ele, mas não é do mundo e é odiado pelo mundo, quanto mais ele ama. E nós precisamos seguir este caminho de nosso Senhor, é o caminho da Quaresma, é o caminho do amor. Vamos então, na Quaresma, romper com o mundo, porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aí remetemos àquele programa, né, que nós fizemos na semana passada, tá bom? Não vos conformeis a esse mundo. Que essa Quaresma seja santa, que essa Quaresma seja generosa, que essa Quaresma seja uma ruptura com o mundo, para podermos, depois, oferecidos em sacrifício, amá-lo e servi-lo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.